agora na sua rádio.
Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje vamos refletir sobre atos proféticos e atos de fé. Na criação de Deus, há dimensões espirituais e físicas, ambas com suas leis e princípios estabelecidos por atos soberanos do Eterno Deus. O Império das Trevas, composto por seres espirituais malignos, encontra-se em rebelião acirrada contra Deus e a vida humana. Todavia, há leis e princípios estabelecidos pelo Criador que regulam a ação desses seres espirituais na dimensão terrestre. Jó, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 2, diz: O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. Entendemos biblicamente que a ação de Satanás e seus demônios em nosso planeta está condicionada a dois parâmetros de legalidade. Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, o pecado dos homens. O que isso significa? Significa que Satanás e seus demônios agem por atos soberanos de Deus quando Deus permite que eles tenham uma ação legal. Mas existe também a legalidade conferida pelo pecado dos homens. Desde a criação do homem, Satanás procurou explorar justamente essa legalidade até consegui-la por meio do pecado de Eva e de Adão. O pecado humano confere ao inimigo a legalidade para agir na nossa história, na história de uma pessoa, de uma família, de um povo, de uma raça e de toda a humanidade. Veja Isaías 59, 2 e Efésios capítulo 2, verso 2. O pecado, amados irmãos, tem se multiplicado sem precedentes na história da humanidade. A cada dia temos atraído a justa ira de Deus. Parece-nos que este é o tempo que o Eterno Deus tem permitido o avanço do inimigo, o avanço da maldade, das trevas, da operação do erro na face da terra. Parece-nos que Deus tem se afastado ou diminuído a resistência para com o avanço do mal. A Bíblia Sagrada diz: Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 8. O que se observa hoje, amados irmãos, é que o mundo inteiro sente o avanço e o domínio das trevas em vários segmentos sociais e civis. Todos parecem impotentes na resistência do mal, governos e cidadãos. Muitas cidades e nações estão dominadas por ações demoníacas, e as pessoas, sem perceberem, estão sobrevivendo em prisões espirituais, passando a ter o mesmo pensamento e comportamento dos espíritos dominadores. O que fazer? É preciso libertação. A regra geral das Escrituras para esses dias é vigiar e orar sem cessar. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiar e orar sem cessar. O Espírito Santo tem falado às igrejas e algumas orientações são simbólicas, como o livro de Apocalipse, a revelação que Deus deu ao seu povo sobre o fim dos tempos. Este livro está cheio de figuras e símbolos que representam a realidade física e espiritual dos fatos que sucederão. O Espírito Santo tem nos trazido à memória e ao coração os atos proféticos narrados nas Escrituras Sagradas, e é sobre isso que queremos falar agora. No Antigo Testamento, o ato profético era literalmente uma ação executada por um profeta de Deus, chamando a atenção do povo de Deus para o momento em que viviam, e estes atos proféticos serviam para representar aquilo que estava por vir. Nós definimos um ato profético como uma ação executada por um profeta ou homem de Deus, investido com a devida autoridade em um local, tempo e modo especificados pelo Espírito Santo, simbolizando um aviso ou uma intervenção de Deus sobre algo que vai acontecer. Os atos proféticos são ações realizadas por homens de Deus com determinado sentido profético e sob a orientação do Espírito Santo. Estes atos apontam para o reino espiritual e têm consequências no mundo físico. A Bíblia Sagrada traz o registro de vários atos proféticos. Entre eles, nós destacamos: no Egito, nos dias de Moisés, no dia da Páscoa, Deus mandou o povo judeu marcar com sangue do cordeiro os umbrais das portas de suas casas. Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Moisés lançou uma árvore nas águas amargas de Mara e as tornou doce. Está em Êxodo, capítulo 15, verso 23 a 25. Eliseu derramou sal na cabeceira do rio que transbordou. 2 Reis, capítulo 2, verso 21. O mesmo profeta Eliseu ordenou que a viúva pedisse vasilhas para o azeite, e Deus operou um grande milagre. Bandeiras demarcaram os territórios como conquistados, está em Números, capítulo 1, verso 52. Josué, capítulo 6, verso 4, diz que o toque do shofar, o chifre de carneiro, e a marcha rodeando o local a ser conquistado era uma marca de vitória. Há outros exemplos de atos proféticos selados com a palavra viva, como por exemplo Ezequiel capítulo 6, de verso 1 a 3, profetizar contra os montes, ou bater com as palmas e os pés, Ezequiel 6, versículo 11, gritar e gemer, Ezequiel capítulo 21, versículo 12, virar a espada, Ezequiel 21, 14, gravar marco nas entradas da cidade, Ezequiel 21, 19, pisar com a planta dos pés para conquistar território, Deuteronômio 11, 24 a 25, Josué capítulo 1, versículo 3, Juízes capítulo 3, versículo 13. Certamente há muitos outros atos proféticos, alguns utilizados em forma de símbolos em batalhas territoriais que geraram sinais extraordinários e vitórias espetaculares ao povo de Deus. Moisés diante dos amalequitas, está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 16, ele permaneceu com as mãos erguidas, era oração ao Senhor, mas também indicava um sinal militar duplo, que determina tanto o início da guerra como o avanço das tropas. Elias diante do rio Jordão, golpeando a água com seu manto profético, 2 Reis capítulo 2, versículo de 8 e também o versículo 13 a 14. Josué, diante dos amorreus, liberando palavras de ordem e obediência ao Senhor, está em Josué capítulo 10, versículo 12 a 15. Profeta Elias no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, ele mandou restaurar o altar e pediu fogo do céu para vencer aqueles confrontos. Está em 1 Reis capítulo 18, versículo 20 a 46. Moisés, diante do Mar Vermelho, estendeu o cajado para fender o mar, e o mar se abriu. Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 21. Gideão, diante dos midianitas, mandou quebrar os cântaros e tocar trombetas. Está lá em Juízes capítulo 7, verso 16 a 25. Josué, diante das muralhas de Jericó, marchou em círculo até que chegou o dia da muralha ruir. Josué capítulo 6, versículo 1 a 20. Dá volta nos quatro cantos da cidade e contar suas torres, seus lugares fortes. O Salmo 48, versículo 11 a 12. Deitar na terra confessando pecados e profetizando. Ezequiel capítulo 4, versículo 4 a 6. Tocar com a vara na rocha e produzir água. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Profetizar no vale de ossos secos, Ezequiel 37. Sim, amados irmãos, há muitos registros de atos proféticos. Os evangelhos também registram diversos atos proféticos, onde as coisas que não estão diante dos nossos olhos são chamadas à realidade física. Jesus ordenou que os pescadores lançassem a rede para pegar os peixes, mesmo que eles não haviam pego nada durante a noite. Eles obedeceram e tiveram uma pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versos 4 a 6. Jesus cuspiu diretamente nos olhos do cego e o curou. Marcos capítulo 8, verso 23 a 25. Jesus ordenou que os 10 leprosos fossem mostrar-se aos sacerdotes, e nesta ida profética eles foram curados. Lucas capítulo 17, verso 14. Nas bodas de Caná, João capítulo 2, verso 7 a 9, Jesus mandou encher de água os vasos e os transformou em vinho para aquele casamento. Amados irmãos, um ato profético que costuma ter uma ação única para atender uma necessidade específica. Exemplo, o que está em João capítulo 9, verso 6 a 7. Jesus cuspiu na terra, fez um pouco de lodo de barro com aquela saliva e colocou essa mistura nos olhos do cego de nascença e disse para ele lavar-se no tanque de Siloé. Aquele homem foi, lavou-se e voltou curado para casa. Aleluia! Além dos atos proféticos, a Bíblia, de modo semelhante, faz o registro de atos de fé, ou seja, declarações e atos que são representados por aqueles que creem. Marcos capítulo 5, verso 25 a 29, fala daquela mulher que tinha uma hemorragia, que saiu se arrastando no meio da multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Um ato de fé. Atos capítulo 5, versículo 14 e 15, as pessoas colocavam os enfermos diante das calçadas para que a sombra de Pedro, pelo menos quando ele passasse, pudesse vir sobre os enfermos e eles serem curados. Isto também é um ato de fé. Atos capítulo 19, versículos de 11 a 12. Lenços de Paulo foram usados para a cura de enfermos. Isso inclusive em outras cidades. Isto é também um ato de fé. No Antigo Testamento encontramos também exemplos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 30, versículo 39, Jacó, ele colocou varas descascadas simbólicas no local de beber das ovelhas para a procriação próspera de seu rebanho. Observe que muitas vezes atos proféticos e atos de fé, eles se associam de tal forma que fica difícil distinguir um do outro. Atos proféticos costumam ser realizados por profetas e atos de fé são realizados por aqueles que confessam fé em Deus. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 6, capítulo 19, verso 6, e no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 2, temos uma referência sobre a imposição de mãos como um ato abençoador. Em Tiago, capítulo 5, verso 14 a 16, e também Isaías, capítulo 10, versículo 27, encontramos a unção com óleo, o derramar do óleo sobre. Em termos simbólicos, o ato de derramar o óleo sobre a cabeça de uma pessoa é a representação física de uma realidade espiritual operada pelo Espírito Santo. O óleo sobre a cabeça do crente representa ou simboliza consagração pessoal a Deus, cura divina e proteção. O óleo sobre a cabeça do não crente geralmente está relacionado à cura divina. O óleo sobre um local, consagração territorial daquele local a Deus. Na prática, irmãos, atos proféticos e atos de fé se associam em um mesmo propósito, um ponto de contato com o sobrenatural de Deus. Na prática, os atos proféticos e os atos de fé juntam-se no mesmo sentido, prefiguram a realidade futura sob a intervenção de Deus, sob o governo de Deus. Atos proféticos e atos de fé têm suas particularidades, mas os dois têm pontos em comum e os dois convergem para a intervenção divina na história humana. Amados irmãos, houve um longo período que a igreja baixou a guarda, deixou de vigiar, deixou de orar e de interceder por sua terra e pelas autoridades constituídas. Como resultado dessa negligência, o inimigo tratou de demarcar as cidades e nações com a sua personalidade maligna. O mal avançou e já dominou muitos lugares neste mundo. Assim como aconteceu nos dias de Gideão, cuja primeira incumbência após ser levantado por Deus como juiz de Israel foi derrubar o poste ídolo de Baal que existia em local estratégico em sua cidade. Leia Juízes capítulo 6, verso 25 a 32. Assim oramos para que a igreja tenha entendimento deste assunto que está sendo refletido nesta noite e se desperte urgentemente. Não é uma simples oração nem uma simples vigilância, mas é um santo clamor em consagração para que Deus faça em nossa terra uma visitação, uma intervenção. Deus venha com seu poder, com seu domínio, estabeleça o seu reino, a sua vontade, que o Senhor governe nossas vidas, nossa cidade, nossas nações. Esta é a hora, amados irmãos, da igreja resgatar os territórios que foram dominados pelo inimigo através de uma vida santa e com atos que profetizem o governo de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas cidades e nações, derrubando as fortalezas espirituais das trevas em nome de Jesus Cristo. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.